Onde são os confiáveis? Com uma arma deste porte, não temos escolha. Vamos voltar, gente.
Podcast ES.
E agora eu tornei-me a morte, a destruidora de mundos. Citação extraída do texto sagrado hindu Bhagavad Gita, que foi falada por Robert Oppenheimer no filme Oppenheimer.
Olá, pessoas lindas que estão nos assistindo, nos escutando nesse novo episódio do videocast ES, Impérios Sagrados. Eu, que vos falo, Wellington, sou aqui com a presença do Dó.
Christian. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa série aí de 10 episódios especiais, juntamente com a Universidade de Uniandrade. Vocês podem conferir por uniandrade.br vários cursos, especialmente o mestrado e doutorado em teoria literária, a qual eu sou bolsista para os UPCAPs. E nesses episódios a gente vai estar falando um pouco sobre intermedialidade, narrativa transmídia, entre outros conceitos, mas de uma forma muito leve, descontraída, para que todo mundo, todos e todas, possam saber do que a gente fala tanto quando a gente está aqui se alfinetando, né, Wellington? Dizendo assim, mas o filme é melhor que o livro, e o livro é melhor que a peça de teatro, e aí o balé é melhor do que o filme e tal, e enfim. Então, a gente explicar quais são essas diferenças e se tem essa discussão ainda do que é melhor ou não que um ou outro. Esses 10 episódios têm por meta levar para você, de forma leve e descontraída, uma discussão legal e bacana sobre intermedialidade. E hoje falando sobre...
o filme Oppenheimer, filme que deu o que falar no ano passado. Mas antes de eu ler uma sinopse e a gente começar a discutir mais sobre o filme, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo ou escutando, ou os dois, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @impérios_sagrados, e também no Instagram, @iseditora. Também conferir o nosso site /blog impériossagrados.com.br, que ali a gente está lançando todos os dias textos, não só da autoria da IES, mas de vários outros escritores que estão publicando com a gente de forma conjunta. Também vou pedir para vocês seguir a gente aqui no Spotify ou onde você estiver escutando a gente e compartilhar e espalhar a palavra do nosso videocast.
E também no canal do YouTube.
A sinopse do filme Oppenheimer, segundo o site Adoro Cinema, é bom eu falar, porque daí se alguém reclamar da sinopse, vai com a gente. Eu já estou tirando isso aqui da nossa mão. Mas Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan e baseado no livro biográfico vencedor do prêmio Pulitzer, Prometeu Americano, O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kay Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, depois fala sobre esse ator, físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do laboratório do Los Alamos durante o projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear, que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Além de Cillian, o elenco também traz nomes como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, entre outros. Acho que é uma sinopse bem sucinta, certo?
Sucinta, mas também robusta de um jeito ou de outro.
Principalmente pelo elenco, né?
É um arraso, e eu vou resumir o filme em 3 linhas.
Olha.
Que é uma frase que a esposa do Oppenheimer fala pra ele, né? Uhum. Em que ela se dirige a ele falando, e eu acho e penso que se há que é Emily Blunt, né, que faz a Kitty. Se há um resumo do filme, eu acho que para ele e para outras pessoas envolvidas é: você não tem o direito de cometer pecados e nos fazer ter pena de você porque houve consequências.
Isso, pessoal.
Terminamos por aqui. É isso.
Era tudo que a gente precisava dizer. Mas...
é isso. Valeu, pessoal.
Valeu.
Sinceramente, eu acho que nesse momento, porque nesse momento em que ele está em Los Alamos, a gente vai explicar o que é Los Alamos, e que ela sabe, eu acho que eu posso nomear a amante dele, mas também é o momento em que vem a várias coisas da bomba toda.
É, só para deixar quem está perdido, bem situado no contexto histórico do filme Oppenheimer. A gente já falou várias vezes sobre outras obras, inúmeros filmes e séries sobre a Segunda Guerra Mundial. É um tema que acho que ambos gostamos muito e somos agraciados com boas obras que falam vários aspectos desse momento histórico que acho que mudou para sempre a humanidade. E Oppenheimer, ele está basicamente contando a história do pai da bomba atômica, da criação, de todo o projeto que, por trás da criação da bomba atômica como arma durante a Segunda Guerra Mundial. Seguindo bastante o foco do diretor do projeto, do projeto Manhattan, nem tanto, mas o diretor por trás do desenvolvimento das bombas atômicas em Los Alamos, que foi o grande, acho que, não só laboratório, mas cidade, o grande, né? Toda aquela concentração de uma equipe para a produção das bombas atômicas.
Foi uma cidade feita, entre aspas, às pressas pelo governo americano, quando eles ficaram sabendo que os nazistas estavam desenvolvendo uma arma de destruição em massa ou algo parecido com isso, né? Mas antes disso, a gente acompanha um pouco a vida do Oppenheimer ali. Ele tá na Europa, ele é uma pessoa meio difícil de lidar, que nem você, Wellington, né? Uma pessoa difícil de lidar. Ele vem para os Estados Unidos, e ali eu acredito que ele se encontra, digamos assim, na questão de estudos.
Peraí,
só editar aí. E ele vem para os Estados Unidos e começa a estudar muito mais do que já estudava na universidade. Abre primeiro com um aluno só e vai chamando a atenção de mais alunos. É uma mente realmente brilhante, não é? E tem um pano de fundo político também. É um filme que vai se passar em três tempos, vai se passar ali antes da. Dois ou três anos antes das bombas de Hiroshima e Nagasaki serem lançadas, um pouco depois e depois, quase 20 anos depois, 15 anos depois, mais ou menos, aí quando um jogo político, um jogo difícil de dizer isso, sempre acontecendo, né, mas algo político acontece, né, que é movido por um dos integrantes de um grupo do governo, e que quer se autopromover. Então, assim, é um filme dividido em três tempos e que, ao meu ver, está falando de... São várias e várias camadas, assim como o livro. Eu li o livro, foi a toque de caixa, mas eu li o livro, né? E é um livro realmente bem documental, que conversa com o que a gente está trazendo sobre intermedialidade, né? Então, que a gente começou com o episódio, e que está no episódio Mestres do Ar, falar um pouco sobre a intermedialidade, que vem dos estudos interartes, de artes comparadas, ao longo da década de 60, 70, 80 e 90, finalmente vai ser gestado e parido com um conceito sobre intermedialidade. São estudos que vão relacionar as várias mídias, e de uma forma crítica, sobre assim, a diversidade de produtos, de artes produzidas, e que tem uma amplitude de entender como é que cada uma dessas mídias, a mídia cinema, a mídia livro, a mídia balé, a mídia música, está se ligando. Foi algo progressivo e que de uma certa autonomização, digamos assim, dos estudos sobre intermedialidade, que foi gerando também esse interesse. Tem aí vários pesquisadores e pesquisadoras no campo de estudos, inclusive no Brasil tem um grupo muito forte, que é um grupo de estudos de Minas Gerais, um grupo de intermídias, a qual eu faço parte, que é um grupo que tem publicações ali com, eu falei até no programa anterior, movimentados, e ali, acho que se eu não me engano, no final da década de 80, começo de 90, pela professora doutora Brunilda Tempo Reichmann, qual é a minha orientadora no doutorado. Mas é um grupo muito bom e que está sempre renovando a área de estudos, até porque a intermedialidade é algo que ela constantemente está se modificando, se ampliando, porque hoje nós temos especialmente as mídias sociais, né? No Instagram, no Facebook, LinkedIn, Twitter, opa, esse não mais é X, como é que é, Edson? Como é que é?
O X, na verdade no Brasil seria o X, né?
O X, é o professor Xavier. e ele vai estar sempre, então, modificando, vai estar sempre em movimento. E algo que eu, na tese que eu estou desenvolvendo, vou mostrando como que as mídias sociais hoje influenciam de forma derradeira no que está sendo produzido, no que está sendo entregue, né, os nossos consumidores aí. E também, de um jeito ou de outro, somos partícipes do que está sendo feito, porque se não tem interesse, não tem para lançar o produto. E Oppenheimer, eu penso que faz parte dessa discussão, porque, primeiro, é uma adaptação do livro, né, filme, e acho que posso dizer uma releitura também, em que são mídias diferentes. Agora, magistral, eu penso, a forma que foi adaptado para tornar interessante um conteúdo tão pesado, tão denso e muito específico, né? Porque é um tema muito específico, é um período muito específico e é um tipo de cenário, quando tem política envolvida, que também é muito específico.
Eu acho que, assim, falando, eu não li o livro, né? Falando em questão de como a história ela é contada, se você olhar principalmente pelo título do livro que ele foi baseado, né, que é o Prometeu Americano, acho que ele traz muito, muito essa pegada da questão do triunfo e a tragédia, né, de você ver o quanto os dois andam de mãos e o quanto isso vai do início ao fim seguindo a história. Principalmente porque se você pega o filme, ele começa, ele não está contando de forma linear a história. Ela tem, como você comentou, ele tem, acho que, para mim, assim, foi a forma ideal de você ter contado. Talvez tenha uma outra forma de você contar essa história, mas para esse roteiro, para como ele foi idealizado, essa obra, essa forma de contar a história, para mim, foi perfeita. Você tem três momentos na história, você está tendo um passado que ele não está sendo narrado, mas teoricamente pelo segundo tempo ali ele está sendo narrado, e um terceiro momento que está narrando a narração. Muito engraçado também. Só que o trabalho de câmera, de você pegar um dos tempos, né, em preto e branco, apesar de ele ser o mais recente da história, ele está em preto e branco. O segundo, ele é um julgamento, um interrogatório, mas ele tá, são os personagens que você vai acompanhando ao longo do filme, dando as suas a visão dele sobre a história, principalmente o Oppenheimer, né? E por isso que ele começa a contar de forma linear como que ele chegou até aquele momento. E eu acho que é muito interessante como ele é colocado assim, a história, assim, principalmente para um lado acadêmico, né? De você Se você parar e pensar assim, talvez no início do filme, principalmente, ele tem demonstrações visuais de, tipo, como que uma pessoa estaria imaginando algo não muito abstrato, como ele aconteceria, né? Hoje a gente tem muita questão sobre como funciona a física, mas se você pensar a física, os átomos, a radiação, a fissão nuclear, a fusão nuclear, só que se você pensar em 42, em, sei lá, 39, quando boa parte da história começa a ser contada, isso você, eles estão descobrindo isso. Tanto que tem uma cena no início que não é como se eles estivessem projetando assim, ah não, a gente vai conseguir fazer uma bomba a partir disso. É um estudo acadêmico que mostrou que todos os cientistas pegaram, pararam e olharam para aquilo e falaram assim, todo mundo que estuda isso está pensando, dá para fazer uma bomba disso.
Uhum. Bom, eu penso que há que destacar, penso, na minha perspectiva, né, a atuação do Cillian Murphy, da Florence Pugh, do Robert Downey Jr., da Emily Blunt, do Matt Damon, do Josh Hartnett, entre outros, porque eles vão construindo por meio da atuação, acho que ao meu ver, magnífica, vão construindo ali uma tensão no filme, não é? Que é a citação inicial, como você disse, não é? Então é o Prometheus que vai lá e entrega o fogo à humanidade. No caso deles, entrega uma bomba atômica, né?
É.
Ah, né? Eu acho que talvez a partir daí a gente possa delinear os caminhos, porque é o que nesses três tempos está falando isso, né? De entregar uma bomba atômica, de fazer uma bomba atômica e entregar ela à humanidade. Então mostra essa construção no passado, as tensões. Depois disso, nós temos ali num futuro próximo, mas um futuro do pretérito, do prefeito, dos X-Men, de um passado distante, né? Mais ou menos isso. Em que a gente começa a ver os desdobramentos que isso vai acontecer com o diálogo com o próprio Einstein e o interesse, claro, político que vai aparecer depois. Então, penso que são três planos aí. Mas também, ao meu ver, tem outras questões ali que é a questão acadêmica. É um filme que ele é tipo, mais uma cinemografia ali, bem acadêmico. Tem diálogos extremamente técnicos, né?
Tem.
Que se você não tá ligado e não para um pouco, não, pera, o que tá sendo falado aqui? Tanto que eu assisti duas vezes. Uma vez um dia no cinema contigo, nós fizemos uma dobradinha, né? Barbieheimer.
Exatamente, foi essa época. E talvez esse filme ele tenha sido menos impactante pra mim na época, por causa da dobradinha.
É, talvez, os dois foram pá, pá, sabe? É que a Segunda Guerra é um assunto que me interessa muito, então, foi agora, Barbie foi uma surpresa muito boa. E eu penso que tem, acho que, coisas, assim, que, como falar, pra quem assiste os filmes do Nolan, por exemplo, percebe coisas muito, muito peculiares. Da mesma forma que a gente pega um filme do Zack Snyder e vê que ele ama usar slow motion. Acho que ele deve dormir com slow motion, acordar com slow motion. Nossa, todo filme do Zack Snyder tem slow motion. Nossa, é chato,
dá,
é muito chato.
Não dá.
Se identifica uma assinatura ali do diretor. No Oppenheimer você também identifica isso. Porque vai ter lá a questão de homem e uma mulher, né, que vão ter um fardo para carregar, um ao outro. A gente vai ter ali uma amizade, a amizade masculina, né, como algo que vai permear tensões, mas que vai segurar o enredo da narrativa, uhum. E também que vai meio que segurar as tensões sexuais ali.
Eu acho que também tem a ver com a forma como ele constrói a tensão que a história vai escalando. O ápice, né?
Mas acho que também aí vai pro campo ali de a memória de psicanálise também, que tipo, a forma com que o ego ali dos protagonistas do Oppenheimer, né, ele vai impelir o ser humano, digamos assim, a ser meio maluco, as obsessões, seja o que for.
Uhum.
E a necessidade de enredar todo mundo para compartilhar isso. Me parece que ele vai fazendo esse movimento. Se você pegar Nolan, em trilogia, sabemos bem qual, parece que isso tá distribuído ali. Eu notei que eu tô ficando mais chato, gente, e mais crítico das coisas, velho. Isso é culpa tua.
Não, negativo. Negativo, eu tava muito feliz dizendo que o no original era melhor. Mas daí você me trouxe a discussão sobre a intermediariedade. É, eu acho que tem algo... Primeiro que ele não é simplesmente a história da criação da bomba atômica ou simplesmente a história do criador da bomba atômica. Acho que ele se vende assim, mas a narrativa ela se constrói de uma outra forma. É, porque você tem muito... É uma análise que eu fiquei fazendo até o final do filme, que é a questão do por que que Prometeu, né, por que que a figura mitológica de Prometeu, ela cabe tanto assim na história do Oppenheimer, por que que ela cabe tanto, tipo, ter toda essa narrativa, pelo fato de que, primeiro, o Prometeu deu fogo à humanidade. E depois, é claro que a humanidade não é tão palco assim na história de Prometeu, mas se você pensar, a humanidade nunca ia abrir mão do fogo. Jamais iria abrir mão do fogo. Então, quando Oppenheimer foi lá e liderou a criação da bomba atômica, a partir do momento que ele deu uma arma de destruição em massa, nunca eles iam abrir mão disso. Pelo contrário, eles iam querer cada vez mais. E era uma parte daquilo que atormentou ele depois da criação da bomba atômica, né? E também ver o quanto ele subiu, ele foi erguido a um patamar, depois ele trazer a bomba atômica, e a queda dele foi tão terrível quanto depois, né? Ele foi publicamente humilhado, e perdeu toda a sua credibilidade, toda não, né? Mas toda a sua credibilidade acadêmica, né? E o Einstein é muito interessante ver o diálogo dele no final sobre o Einstein falando como isso seria, né? Isso é bem marcante, bem interessante. Eu também acho que, assim, ele dá um panorama muito interessante sobre um momento em que eu acho que no Brasil a gente teve, né, essa perseguição aos comunistas, assim, de certa forma, principalmente ditadura militar, que só aconteceu por causa disso, quer dizer, entre aspas, né? Mas o quanto que os Estados Unidos, ele foi marcado para essa louca obsessão, essa perseguição pelo comunismo depois, ao fim da Segunda Guerra Mundial e durante todo o período da Guerra Mundial. E é interessante, assim, que eu estava assistindo o filme e pensei assim, pensei o impacto disso que isso teve na cultura do Ocidente, né? Se você for parar para pensar assim, até em, por exemplo, trazendo um exemplo um pouco mais esdrúxulo, talvez, se você pegar em videogame o quanto que o azul é o aliado e o vermelho é o inimigo. Sempre o vermelho é o inimigo. Sempre o vermelho é a marca do inimigo, do mal. Então, assim, e talvez isso seja reflexo dessa época que os reds, né, os vermelhos, eram os comunistas.
Eu penso que também tem algo desse tipo de cinebiografia que a gente está vendo, que acho que tem um aspecto... eu vou tentar ser menos técnico, né, para não ser enjoativo, para ninguém que estiver escutando a gente, mas a gente tem ali uma série de... Por exemplo, a fotografia, os efeitos visuais, que não foram feitos com o CGI, né, que é toda a camada de quase AI nos filmes, não é? A edição, trilha sonora, entre outros, até as tomadas, pouquíssimas cenas, são mais de 30 segundos ali, é tudo muito rápido. Acho que isso dá um fôlego pro filme. Você vê 3 horas e pouco, 3 horas e 1 de filme, como se fosse uma sentada só, você nem percebe, na verdade, assim, né? Mas também eu vi muita crítica sobre o filme, tem umas críticas falando que se arrasta demais e que tenta captar um humano que não existe, tal. Pelo contrário, acho que o humano existe, E é a discussão que está sendo feita e usada justamente de pano de fundo, a discussão moral da bomba atômica, para retirar o do governo da reta, digamos assim, quando as coisas começam a vir à tona. Bom, senhor, pode sim. Vou
comentar que essa questão de o humano não existe. Se você pensar, se você pegar a história mesmo, né, o discurso do Oppenheimer na vida real, não só falando do filme, né, que é, né, baseado em uma biografia, mas o quanto ela mudou depois da criação das bombas atômicas, que ele empurrou para que eles deveriam se apaziguar para que isso nunca acontecesse, para que essa arma nunca mais fosse usada, ou que outra arma tão grande ou maior ainda fosse criada, né?
Eu penso que o evento da Segunda Guerra, e aí o Nolan, obviamente, consultou outras fontes para construir o Oppenheimer, além do livro que ele tomou por base para fazer, ele me parece que, se a gente pode falar de intermedialidade, né, que é esse diálogo entre as mídias diferentes, né, entre tudo aquilo que está disperso ali nas várias referências que o filme tem, a gente vai poder observar, talvez, o diálogo entre as mídias, ou seja, vai falar de lugar, de tempo, entre outras coisas, entre fenômenos diferentes, né? Também talvez a gente possa falar de uma relação de reciprocidade, ou intercâmbio, ou mesmo interação. E não como algo separado, não como algo desconexo, como se o livro ou o filme fossem opostos, ou como se fossem, estivessem guerreando um contra o outro. Na verdade, é uma relação de complementaridade, inclusive. Né? Porque se a gente pegar até do exemplo do próprio Senhor dos Anéis, claro, o Tolkien já tinha uma notoriedade, mas quando o filme foi lançado, as vendas dispararam. Novas edições, até hoje é feito novas edições, uma nova capa, etc. Pelas pessoas que vão assistir a trilogia, vão ouvir falar, vão assistir e vão querer adquirir os livros. Inclusive, eu tenho um desafio para nós dois, mas o que você acha de, no podcast que vai ter sobre o Poderoso Chefão, lermos o livro?
Um desafio, não é impossível, né? Quantas páginas tem no livro?
O suficiente.
Ok, isso me assustou um pouco, mas é possível.
O suficiente.
É possível.
Né? Eu penso que, em vez de tomar uma coisa como um concorrente, como diferente, tem que tomar como complementar.
Uhum.
Porque a gente vai ver coisas que uma e outra é impossível ter. Você não tem, né, como levar... fazer um efeito visual ali, não tem como fazer isso no livro, né? Escrito livro. Você pode mexer na página, fazer algum tipo de relevo, desenho, mas não é a mesma coisa, obviamente, porque não é essa a mídia. Né? Que mais que eu tenho que falar do Oppenheimer? Eu penso que, bom, há que se falar desse contraste que tem construído, que vai nos três tempos, né? Da relação que ele mantém com a. Deixa eu ver o nome dela aqui. Com a Florence. A Florence é a atriz. Com a Jean, não é?
Isso, Jean... Poodle, que acho que é alguma coisa.
Alguma coisa assim. Com a Jean. E o panorama que aconteceu num tempo. Então, ao mesmo tempo que me parece que ele vai se questionando sobre a relação dos dois, ele vai se questionando sobre a questão da bomba. Até que quando ela... Aí ele imagina que foi um assassinato, mas no filme não fica claro, porque aparece uma mão segurando ela e afogando, depois uma carta sem assinatura, e assim vai. Me parece que ali ele sofre uma inflexão, que é no momento em que eu... Não é uma reflexão, uma inflexão, eu me volto, né? E para dentro, eu fico refém de mim mesmo ali. Eu paro de pensar em uma certa coisa e vou aderir completamente ao que está acontecendo. E aí, quando ele começa a se restituir, digamos, ficar um pouco melhor com a esposa, ele, que é, né, quando ele vai a detonar a bomba, que ele começa a pensar nas consequências ali. Então tem esse diálogo ali também. A relação dele com o Ernest Lawrence, que é o... O Leslie Groves, que é o Matt Damon que faz, que será um general depois, se eu não me engano, que foi quem construiu o Pentágono. Você tava lá, Wellington, você pode lembrar, não é?
Eu não tava, né? Eu sou uma pessoa jovem. Mas é interessante, assim, eu tô só trazendo ali de volta pra Jim. Interessante o que você comentou, que tem, acho que quando você pensa, assim, em uma adaptação, de você pensar em o que uma pessoa que já não tá mais viva sentiu naquela época, com todo o contexto da história... De você ter... Primeiro ele imaginou... porque ele estava primeiro com essa ideia de que ele estava sendo... De que a segurança, a perseguição... Que as pessoas próximas a ele estavam sofrendo... e também depois o impacto que tinha dela de precisar dele, né? Tanto que ela fala que ela precisa dele... E ele sempre responde o telefone... Quando ele não respondeu, ela morreu... Então tem esse momento que ele imagina... Alguém com uma mão, com uma luva, né, segurando a cabeça lá debaixo da água, e a outra não. Tem acho que, na mesma cena, assim, tem duas vezes que ele imagina. Então, talvez ele foi um momento ali onde ele teve esse conflito interno de as duas possibilidades, de ele ter deixado ela e a outra de ele ter trazido uma ameaça para ela. Né? Isso foi interessante.
E é o panorama da bomba, né?
Exatamente.
Trazer uma ameaça, então, tá? Ou seja, o que eu faço com o fogo que eu entreguei à humanidade? E agora? Não tem como controlar mais. Vou apagar todo mundo, vou jogar água em todo mundo ali, ó. Não vai dar. Não tem como voltar.
Exato.
E de fundo tem toda a discussão da ameaça aí do comunismo, disso, que era crime, que está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil, sobre isso tem reflexão, até hoje, né? Essa loucura de que o comunismo vai tomar o mundo. Esses bolsonaristas chatos, fascistas, caralho, depois você faz um pi aí, né? Que só enchem o saco com essas loucuras, é que nem falar como kit gay ou uma madeira de, né, piroca, tem que falar isso, né? Foi motriz de campanha, pessoas burras que são enganadas por isso. É como, por exemplo, nesse aumento vertiginoso que a gente teve aí de casos de cédulas neonazistas, que são pessoas burras, muito burras, que os planos de Hitler para o Brasil era exterminar todo mundo, que não são pessoas arianas. Então, assim, parem com a loucura, vão se tratar, porque chega a ser ridículo isso. E isso, de uma forma ou de outra, está presente no Oppenheimer, essa discussão, essas discussões de um jeito ou de outro.
É interessante, assim, porque... para você ver o quanto o nazismo e o neonazismo, eles falham por eles mesmos. Se você pensar aqui, eles, no começo, eles estão... tem tanto que, assim, não é citado, mas não é algo que é contado na história. Mas quando teve aquele teste, onde eles viram a possibilidade de usar o... urano enriquecido, usar através da radiação, criar uma bomba atômica, né? Criar uma bomba através da fissão nuclear. O Albert Einstein, e junto com aquele, eu esqueci, acho que Cilizar, eu não lembro o nome do outro, mas que aparece, né, no filme também, eles escreveram uma carta para o presidente dos Estados Unidos falando que eles tinham que o quanto antes pesquisar sobre isso, porque os alemães também estavam pesquisando. E eles falam boa parte do tempo em que os alemães estão meses na frente, talvez anos na frente na pesquisa, porque veio na, acho que da Alemanha, o estudo da fissão nuclear, e só que ao mesmo tempo o que atrapalhou o nazismo de nunca chegar perto de uma bomba nuclear. O próprio nazismo. Porque você pega que chegou um momento em que a física quântica, física nuclear, sobre o estudo do átomo, que foi descartado pelo Hitler, porque aquilo era a ciência dos judeus, e não era a ciência de verdade.
Ciência judaica, né?
Exatamente.
No livro a gente tem uma referência, um catatal de referências históricas também, isso é muito legal. no filme essas referências também aparecem de uma outra maneira, como você citou, essas discussões que vão aparecendo. Isso me parece que dá muito sentido da intermedialidade, não é discutir, né, se uma mídia é melhor que outra, se o livro é melhor que o filme, como sempre tenho falado isso,
uhum.
Mas é a relação, a forma relacional que se dá. Então, vai ser sempre um campo de pesquisa aí que vai falar das qualidades, características, a forma, né, que se dá essa relação, ou que se realiza essa relação, né, entre as mídias, né, também de um jeito como é que esse vínculo, né, é espacial, temporal, se forma, se desenvolve ou não se relaciona. É um campo aí que nos ajuda, inclusive, ao meu ver, a aumentar o que a gente chama de capital intelectual, né? Porque a gente vai buscar, vai ler, vai comparar, vai fazer uma análise comparativa, mas uma análise comparativa vai entender. Poderia dar vários exemplos, mas tem um filme Me Chame Pelo Seu Nome, e o livro que deu origem ao filme, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Simão. E o nome Me Chame Pelo Seu Nome é uma referência ao poema do Lord Alfred Douglas, que teve um caso, né, com Oscar Wilde, e o Oscar Wilde foi preso, ficou 2 anos trabalhando em campos de trabalho forçados e tal, e na última estrofe do poema do Lord Alfred Douglas, citado pelo Wilde na sua defesa em 1895, eu estava lá, eu posso falar que eu vi, né? Ele diz assim: o amor que não ousa dizer seu nome. E aí a gente tem uma referência, tanto no filme quanto no livro, né, do Me Chame Pelo Seu Nome. Esse diálogo, essas relações entre as mídias, é um campo vasto, muito mais do que entender se que é melhor ou pior, né? Não estou criticando ninguém aqui, mas é perceber, né? Não fazer uma crítica aqui, ninguém, claro, jamais. É como que essa relação se dá não só entre, por exemplo, filme e livro, mas o que cada um acrescenta na história e o quanto de campo abre para a história desenvolver. Por exemplo, no Me Chame Pelo Seu Nome, a gente tem todo o livro pela visão do Hélio, não é pela visão do Oliver, que são os dois protagonistas. E no livro e no filme também. Então, o Hélio não é um cara confiável para você ver algumas coisas. Só que no filme ele é mais confiável, porque você tem as cenas que o Oliver está lá sendo o protagonista. Já no livro você só tem aquela visão dele, então ele interpreta todas as coisas e você é levado, fica lá achando que o Oliver está fazendo tal coisa, não está fazendo nada. Tanto que ele fala, não está fazendo nada, mas você não sabe, você vê com os olhos do Hélio. E no Oppenheimer, esse catatal de documentos, né, de bases históricas, do jeito que é construído, vai aparecer e o Nolan encontra a forma de trabalhar em tempos diferentes. Então, ao meu ver, é muito mais interessante prestar atenção na inter-relação, faz muito mais sentido, do que simplesmente dizer, é melhor ou pior.
Vamos. Vai chegar um momento que a gente... Vocês estão escutando aqui, né, minha gente? Vocês estão vendo. Vai chegar um momento que a gente vai discutir sobre isso. Vai chegar e é breve, eu sinto, vocês não têm noção, mas eu sinto que isso vai acontecer. Só que eu concordo nesse sentido que você comentou sobre O Senhor dos Anéis, né? Se você pega, são duas obras, tanto o livro, os livros, né? E os filmes, que eu não abriria a mão de nenhum nem no outro. Eu acho que quem era grande fã dos livros quando os filmes saíram, jamais abriria a mão dos filmes depois que eles saíram, né? E do mesmo jeito que eu não li o livro do qual esse filme foi baseado, só que você comentou que ele tem um tom mais de apresentar os fatos, os acontecimentos, e talvez a obra, no caso o filme, ele consiga trazer uma proximidade mais humana com que o Oppenheimer, as outras figuras históricas estariam sentindo e vivendo naquele momento. Assim que a gente tem que, às vezes, olhar para o que as duas obras podem contribuir uma para a outra numa discussão, o que você sentiu de um filme, de um livro, quando você assiste ou lê o outro.
Eu penso que Oppenheimer, olha, sendo muito sincero, Você tem que gostar desse período pra poder aproveitar bem o filme, né? E ter interesse, porque senão tu não consegue aproveitar o filme assim. Você vai ver uma história, você vai... Eu acho que um filme que, se você não tiver um desejo, sabe, de entender a narrativa, entender a questão política, perceber algumas questões, você talvez não consiga aproveitar o filme em tudo que ele expõe. Note que durante uma parte do filme, até um tanto, ele tá tendo aquelas visões, o lampejo do que seria talvez os átomos, prótons, nêutrons, depois isso para. Isso para por completo. E aí só volta ali quando ele vê a bomba, mas ele já tá personificado ali. A pergunta é, por que que ele para de ver? Eu não sei. Não cheguei nessa resposta. Ele simplesmente para. Eu teria que voltar no filme para perceber em qual momento que de repente desaparece isso, né?
Na minha opinião.
Se você
assistir, você pode dizer o contrário. No início do filme, quando ele tá tendo essas visões do átomo e tudo mais, ele tá com um conflito daquilo que ele tá querendo, buscando naquele campo de estudo. Por isso que eu coloquei assim o imaginário, porque você vai em momentos, né, que ele tá na sala de aula. Daí surge alguém que fala: você gosta de música, você está pronto para estudar música, muda uma perspectiva, ele vai para outros lugares estudar sobre isso, até que ele chega num momento que ele: tô pronto, vou voltar para os Estados Unidos para eu trazer esse campo de estudo que não tem nos Estados Unidos e criar, que é muito massa, né? Que no início do filme, por que você nunca estudou isso nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos só viram referência porque eu criei.
Wellison, agora você clareou. Sabe o que, que ele tá fazendo ali? Entregando fogo à humanidade.
Na minha perspectiva, é porque teve. Primeiro era uma confusão, era um conflito na mente dele, até que ele chegou num caminho em que ele conseguiu seguir, que era a teoria. E depois, quando veio a bomba atômica, ele novamente entrou em conflito. Só que agora com o que ele trouxe através desse caminho, aquilo que ele começou a pesar na mente dele. Talvez pro resto da vida dele, não sei, não acompanhei. Mas que ele, em todo momento, ele foi muito firme em relação ao arsenal atômico. Tanto que ele vê claramente o que na época não tinha, mas tem hoje, que são aqueles silos, né? Vários mísseis, assim, nucleares, um enfileirados, e o que isso poderia acarretar. Né? E é interessante que você pega uma teoria durante o filme, que eles comentam que até o momento em que eles fizeram a Trinity, né, o teste da explosão nuclear, eles não sabiam se a bomba atômica poderia acarretar na destruição do mundo. Porque é uma reação em cadeia que poderia nunca parar e destruir a atmosfera. Né? Então isso eu acho que é algo muito interessante em relação com fogo também.
E é isso.
E é isso, meu gente.
É isso.
Deixem os seus comentários, o que vocês acharam, o que vocês discordam da gente sobre o filme, o que a gente deixou passar. É uma obra, acho que, da forma como ela foi contada, é complexa, porque tem várias nuances que às vezes a gente não pega do filme, mas que a gente gostaria muito de ver pelos seus comentários o que vocês pensam. Recomendações, como sempre a gente diz, filmes, séries, livros que a gente possa trazer para você gostaria de escutar a gente debatendo e que a gente possa trazer em futuros episódios. E lembrando sempre de seguir a gente nas redes sociais e espalhar a palavra do nosso idioma.
Seria legal também vocês comentarem aí como é que tá essa introdução de alguns conceitos em intermedialidade, para que a gente tenha um retorno de como é que tá indo o podcast também. Seria bem, bem importante, deixe nos comentários, grave no Spotify, dá para gravar mensagem de voz e mandar pra gente, e a gente expõe no programa, todo mundo mandar mensagem, até xingamento a gente expõe, bota um pi, não tem problema. Lembrem aí de seguir o nosso podcast, onde você estiver escutando, nosso videocast, no Spotify, no canal do YouTube, nas mídias que tiverem, espalhem a palavra ali da Yes, quanto mais vocês puderem. Também nos sigam em imperiosagrados.com.br. Temos aí um pessoal fantástico, como se passou no edital, para escritores e escritoras no blog do Medium, que é onde está hospedado o nosso site, imperiosagrados.com.br. Também tem um pessoal bacana aí que escreve com a gente já há algum tempo, do Trindade Profana e do Multiverso Crítico, que são grupos da Impérios Sagrados. Tem o nosso Instagram, Impérios Underline Sagrados, e o IS, arroba IS Editora. E também, dá uma olhada nos cursos da Andrade.br, especialmente você que curte intermedialidade, que tem outras aspirações, vai lá no mestrado, doutorado em teoria literária, a qual eu faço parte, sou bolsista, e essas discussões estão sendo promovidas aí de uma forma parcimoniosa com a universidade, com a IS, Editora IS Impérios Sagrados.
Isso, minha gente. Um beijo e até mais.
Beijo. Mua.